Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 24 de março de 2019 a edição de número 972 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site em www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete, tudo junto, Grupo Lusanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 13 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Póvoa de Lanhoso. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Venho então a bairrada, bem doces com vendoais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanete!
Lusanete!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias, Lusanete. Mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora, bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. Vamos lá de notícias, Lusanete, Lourenço.
É, em São Paulo são 10 horas e 2 minutos.
E na belíssima Lisboa, 13 horas e 2 minutos.
Marcelo diz que este não é o momento ideal para discutir a lei de bases da saúde.
O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, disse sexta-feira que este não é o momento ideal para se discutir a lei de bases da saúde, considerando preferível que esta fosse discutida em princípio de legislatura.
Não é a altura ideal. É preferível um princípio de legislatura a um fim da legislatura para debates serenos. Há sempre mais tempo no início da legislatura, mas as realidades sucedem quando sucedem. Não é possível programar de forma asséptica e neutral o momento em que os debates ocorrem. É o momento ideal? Não é, mas é o que existe, disse Marcelo Rebelo de Sousa.
O presidente da República falava na reitoria da Universidade do Porto na conferência O Sistema de Saúde para o Cidadão. Abordou o tema da nova lei das bases da saúde, cujas negociações estão a decorrer, mas admitiu que está a ser intencionalmente abstrato e genérico para refletir sobre uma questão sem o melindre de poder ser considerado condicionante ao trabalho da Assembleia da República.
Isto num dia em que o Jornal Público escreve que se Marcelo vetar a nova lei de bases da saúde porque o PSD fica de fora da sua aprovação pela primeira vez, o PS irá avançar com a reconfirmação parlamentar sem alterações, o que pode significar, refere o diário, o primeiro grande braço de ferro entre o governo e o presidente da República.
Navegar! Navegar! É preciso!
O luxo que Portugal nunca viu vai ver chegar a Marvila.
Conheceram-se em Londres, criaram a marca em Antuérpia e foram buscar um investimento à China. Mas o toque português estava lá desde o início. Foi num evento da Farfetch, na capital britânica, que Rob e Rune perceberam que tinham o mesmo sonho, criar a loja de moda do futuro.
O futuro chama-se Template e vai abrir as portas em Marvila em abril. Rob Vekmans era o diretor de uma loja de moda icônica na Bélgica quando cruzou com Rune Park, um coreano, que tinha o mesmo emprego mais a norte, em Copenhague, e em 2016 foram convidados para Farfetch, o unicórnio português fundado por José Neves, para a conferência anual dos diretores de moda dos parceiros da plataforma.
Uma semana depois da primeira conversa, Rune voou para Antuérpia para começar a desenhar com Rob o projeto que quer mudar a venda de roupa de luxo. Quando criamos o primeiro modelo, ou template, do conceito não fazíamos ideia que iríamos acabar por abrir a nossa primeira loja em Lisboa, conta Rob Vekmans.
Trabalhamos durante meio ano no plano de negócios e depois procuramos investimento, um processo que acabou por nos levar até a China. Fechamos negócio com um investidor em agosto de 2017. Um mês depois, despedimos-nos dos nossos empregos. A partir daí, começou a busca pela primeira cidade template. Pensaram em Berlim, foram até Roma, mas foi em Lisboa que se apaixonaram pelo que estava a acontecer. A decisão de abrir a loja na capital portuguesa foi tomada em 5 minutos, garantem eles.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, são 10 horas e 6 minutos.
E na aconchegante cidade do Porto, 13 horas e 6 minutos.
Aeroporto do Porto foi eleito o melhor da Europa em 2018.
O aeroporto Francisco Sá Carneiro foi uma vez mais distinguido pelo Airports Council International, conquistando um prêmio de grande relevância, o de melhor aeroporto da Europa em 2018, na categoria de 5 a 15 milhões de passageiros, lê-se num comunicado à imprensa enviado à agência Lusa.
O galardão tem por base um estudo da Airport Service Quality Survey, que foi realizado aos passageiros, tendo em conta 34 indicadores, designadamente os serviços oferecidos pelos aeroportos ao nível do atendimento, tempos de espera, cortesia dos funcionários, limpeza das instalações e conforto.
O estudo é da responsabilidade da Airport Service Quality Survey, um programa líder mundial em benchmarking, processo de busca das melhores práticas numa determinada indústria, na avaliação da satisfação dos passageiros 2018 Airport Service Quality Awards.
O aeroporto Francisco Sá Carneiro, uma infraestrutura gerida pela ANA Vinci Airports, conta com excelentes acessibilidades, ligações diretas a 79 cidades e um serviço exemplar, acrescenta a ANA, referindo que aquela estrutura do porto já tinha sido eleita em 2017 como o segundo melhor aeroporto da Europa na categoria de mais de 2 milhões de passageiros por ano.
Navegar é preciso!
Seleção Portuguesa Sub-19 a uma vitória do apuramento para a fase final.
A Seleção Portuguesa de Futebol Sub-19 venceu neste sábado a Turquia por 3-0 e vai agora decidir o apuramento para a fase final do Europeu da categoria na próxima segunda-feira, mais conhecida como amanhã, frente à Escócia no estádio do Bessa, uma partida que está obrigada a vencer para seguir em frente.
Após ter vencido o Chipre pelo mesmo resultado na primeira ronda do Grupo 6 e na ronda de elite da UEFA, A equipe treinada por Felipe Ramos apenas garantiu o triunfo diante dos turcos na segunda parte por intermédio dos gols de Umaro Emboló aos 63 minutos, Gonçalo Ramos aos 90 e Nuno Tavares aos 93.
O treinador português Felipe Ramos comentou: "Fizemos um bom jogo, mesmo na primeira parte com um empate, dominamos o encontro. Ficamos mais tranquilos depois do primeiro gol. As substituições trouxeram-nos qualidade e isso mostra o envolvimento de todos. Estamos satisfeitos e agora vamos descansar e preparar o próximo jogo.
Queríamos mais um gol, até para nos dar vantagem em caso de empate com a Escócia, mas infelizmente não aconteceu. Fico muito satisfeito pela vontade dos jogadores em querer sempre mais. Os escoceses vão para a última jornada com vantagem de um gol, pois tem 7 marcados contra 6 da equipe portuguesa, pelo qual Portugal tem mesmo de ganhar para estar na fase final que se disputará na Armênia.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 10 minutos.
E no Conselho de Póvoa de Lanhoso, que será enfocado daqui a pouquinho no turismo, 13 horas e 10 minutos.
Vamos agora às festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, hora do Oba, Nelson.
Hoje, às 12h30, tem festa no Raízes de Portugal, que promove seu primeiro almoço do ano, com aperitivos de entrada, pratos variados e sobremesa de frutas. E para brilhantar, teremos a apresentação do grupo folclórico Raízes de Portugal. E eles esperam todos para uma tarde muito festiva, valor R$ 75,00. Anote aí, compareça ao local, na Associação dos Poveiros de São Paulo, na Rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, na Vila Maria. Informações com a Soledade pelo telefone 2204-5250.
Também hoje, a partir do meio-dia, a comunidade gibelinense de São Paulo promove a festa de São Martinho com a tradicional bacalhau a São Martinho e demais acompanhamentos. Apresentação da tocata Cati Quero, valor R$ 90,00, bebidas à parte. O local conta com estacionamento gratuito. O local é sede da comunidade gibelinense, na Estrada Velha de São Paulo Bragança, número 50A, em Mairiporã, na Serra da Cantareira. Maiores informações pelo telefone 4484-4382.
E amanhã, às 19h30, o Conselho convida a todos a participarem da sessão solene de entrega do título de cidadão paulistano ao presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, o Dr. Manuel Magno Alves, por iniciativa do vereador Toninho Paiva, que será realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, localizada ali no centro, no viaduto Jacareí, número 100, oitavo andar. Informações pelo telefone 3342-2241.
No dia 27 de março, próxima quarta-feira, às 15 horas, o Grupo Rosmaninho do Centro Cultural Português de Santos promove mais um evento beneficente. Será a tarde beneficente Cama, Mesa e Banho. O evento, que conta com a seriedade já reconhecida pelo trabalho do Grupo Rosmaninho, será mais uma vez em prol dos idosos assistidos pelo grupo. Valor do convite, R$ 30,00. O endereço é Avenida Na Costa, 290, em Santos. Informações pelo telefone DDD 13-3234-9395.
E no dia 30 de março, próximo sábado, às 19h, a Casa de Brunhozinho de São Paulo realiza sua tradicional festa portuguesa, a Noite Transmontana, a primeira do ano, com apresentação dos ranchos adulto e mirim da entidade. A entrada é franca e o estacionamento também é grátis. Paga-se apenas o que consome. O local, endereço, anote aí, Rua Georgina Diniz Braguiroli, número 30, na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. Informações e reservas pelo fone 984-8640-1260 com a Ana.
E não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, hein? @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Póvoa de Lanhoso. Já esteve em Póvoa de Lanhoso, Nelson?
Infelizmente não, viu?
É, vamos também falar. Hoje é o último capítulo do Castelo de Lindoso, Nelson?
Sim, hoje é o último capítulo.
É, também vamos falar tudo sobre o futebol português, a seleção portuguesa estreando nas eliminatórias para Euro 2020. Estreou com o pé esquerdo, hein? Empatou 0-0 com a Ucrânia nessa sexta-feira. Joguinho xoxo, meio frouxinho. Então não teve jornada, esse fim de semana não tem jornada da Liga, né? Na primeira divisão. Porque a seleção está jogando. Jogou sexta e vai jogar, se não me engano, amanhã. Amanhã ou terça-feira. E também lá em Portugal. Então precisa se reabilitar. Vai jogar contra a Sérvia agora. Mas já nos descontos, o Emílio vai trazer todos os detalhes desse jogo e do próximo jogo de Portugal. E também vamos falar da nossa Lusa, que tem jogo importantíssimo hoje à tarde, às 16 horas, lá no Carindé. Um quilo de alimento você troca por um ingresso, hein? Um quilo de alimento troca por ingresso. Tem 4 mil ingressos disponíveis para a torcida da Lusa prestigiar o time, que não foi muito bem no início, mas agora, né? Quem sabe dá
um arranque final aí, né?
Vamos ver, para ver se pelo menos no centenário do clube a gente está na primeira divisão da Série A1 de São Paulo, né?
Seria muito bom.
Era o mínimo
hein?
Que se esperava disso, né?
É.
Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon, também pelo AM810 da Universal de Santos, todos os ouvintes que nos acompanham também pela internet. Dedicando também a todos os aniversariantes da semana, quarta-feira, dia 27, fazendo aniversário, o Zé de Sá. Um abração pro Zé de Sá.
Um abraço para ele.
Na quinta-feira, dia 28, o Odair Sene, do Mundo Luzida. Um abraço pro Odair também. E na sexta-feira, dia 29, os meus primos Albano Corrêa e Leonardo Corrêa fazendo aniversário também. Parabéns para eles! Vamos ouvir com o grupo folclórico Aldeias da Nossa Terra, Chula de Ganfei.
navegar.
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 É preciso.
No Rancho Português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, vem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar!
Navegar!
É preciso! Redescobrindo a comunidade!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje vamos pegar um avião até Póvoa de Lanhoso.
É, concelho do distrito de Braga, Póvoa de Lanhoso encontra-se situado na região do norte, sub-região do Ave, possuindo uma área de 135 quilômetros quadrados, distribuído por 22 freguesias. Faz fronteira norte com Amares, a leste com Vieira do Minho, a sul com Faf e Guimarães e a oeste com Braga.
Estas terras são habitadas desde tempos imemoriais, pelo menos desde há 3 mil anos antes de Cristo, no acesso ao maior monolito de granito da Península Ibérica, no cimo do qual está situado o Castelo de Lanhoso, encontra-se um castro romanizado que remonta à Idade do Cobre.
Na primavera de 1846, foi aqui que começou a Revolução da Maria da Fonte, partindo de uma recusa em aceitar a nova lei de não enterrar os mortos dentro das igrejas. A sublevação conseguiu alastrar ao resto do país, mostrando o descontentamento do povo e conseguindo provocar a mudança do governo. Nelson, já chegamos lá no distrito de Braga. Como é que fizemos para adentrar Póvoa de Lanhoso, hein?
É muito fácil. Saindo do porto, deve-se pegar a autoestrada A3 no sentido de Braga. De lá, pega-se a Nacional 103 no sentido de Chaves até chegar à Póvoa de Lanhoso. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer.
Bom, a nível de lazer, destacamos os itinerários pedestres do Monte do Merouço, do Ribeiro Queimado, da Maria da Fonte, bem como as praias fluviais da Ribeira e de Verim. A nível de patrimônio, destacamos o Castelo de Lanhoso, a Ponte de Mem Gutierrez, o Mosteiro de Fonte Arcada e o Museu do Ouro. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Póvoa de Lanhoso?
Muita coisa, mas os destaques são a cestaria, as rendas e os bordados, as mantas e tapetes e as esculturas de pedra. E quanto a festas e eventos?
Bom, os destaques ficam por conta da Festa de São José em março, a Feira do Livro em abril e o Mercado da Terra em dezembro. Nelson, 10 horas 23 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca, sugestão gastronômica de Póvoa de Lanhoso.
Ah, os destaques são o cozido à portuguesa, o cabrito assado no forno, o bacalhau à Vítor, o bife à Romaria e o arroz de frango.
E os docinhos, Nelson?
Aí, olha aí, ó, Lourenço, temos o doce de vinho e as rabanadas. Já tomaste um, já comeste um doce de vinho?
Olha, é muito bom, Nelson. Mas quem quiser maiores informações, consulta aqui o site, hein, Nelson?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso. O endereço eletrônico é o www.cm-povoadilanhoso.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Póvoa de Lanhoso. E vamos de mais música nesta manhã gostosa aqui em São Paulo, agradável.
Diz que vai bater 30 graus hoje, hein?
É, mas já estamos no outono, hein?
Outono, é.
Mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon, 810 AM da Universal de Santos, também nos acompanhando pela internet, dedicando mais uma vez a todos os aniversariantes da semana, quarta-feira, dia 27, o Zé de Sá, na quinta-feira, dia 28, o Odair Sene, e na sexta-feira, dia 29, os meus primos Albano Correia e Leonardo Correia também, abração para eles. Vamos ouvir com Kim Barreiros, atendendo pedidos do Emílio, que adora Kim Barreiros. Tira a roupa!
Tira a roupa, tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, tira a roupa, que estendal que vai chover.
Tira a roupa, tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, tira a roupa, que estendal que vai chover.
Meu amor, eu tiro as calças e tu tiras as calcinhas. Vai tirando as tuas roupas, que eu vou tirando as minhas. A chuva está a começar, mas ainda está fininha. Não demores tanto tempo, estás a ficar molhadinha. Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, que estendal que vai chover.
Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, que estendal que vai chover.
Meu amor, tira essa saia, a camisa e o sutiã. Hoje vai chover bastante, bom tempo só amanhã. Se quiseres a roupa seca, temos que a tirar agora. Vamos pô-la lá para dentro, não pode ficar cá fora. Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, do estendal que vai chover.
Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, do estendal que vai chover.
Se amanhã chover de novo, não temos razão de queixa. Não vamos pô-la cá fora, já que está cá dentro, deixa. Em relação à chuvinha, quando falo nunca erro. Se quiseres a roupa seca, passa-se a noite no ferro. Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, do estendal que vai chover.
Tira a roupa, que já está a anoitecer. Tira a roupa, do estendal que vai chover.
Tira a roupa do estendal que vai chover.
Tira a roupa que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover. Tira a roupa que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover. Tira a roupa que já está a anoitecer. Tira a roupa do estendal que vai chover. Tira a roupa que já está a anoitecer.
Navegar é preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade, vamos falar de qual castelo, Lourenço?
Hoje é o último capítulo do Castelo de Lindoso.
Castelo de Lindoso, último capítulo, falamos aí nas últimas 8 semanas, mais ou menos, né? No interior do Castelo de Lindoso, abre-se a Praça de Armas, na qual se inscreve, a norte e lado da Espanha, a Torre de Menagem, de planta quadrangular, elevando-se a 15 metros de altura. Esta possui porta ao nível do piso térreo, aberta em 1826 para aceder à prisão nova, então criada naquele piso, e amplo vão retilíneo virado a sul, resultante do alargamento seiscentista de uma seteira.
O acesso ao interior fazia-se por portal sobrelevado, com balcão de madeira até o aldarve. É dividida internamente em 2 pisos e coroada por ameias de remate tronco piramidal. Na Praça de Armas, entre outras construções, erguia-se uma capela e conservava-se vários corpos correspondentes aos antigos quartéis e Casa do Forno, bem como a cisterna quadrada com cobertura em abóboda.
A adaptação do perímetro defensivo do castelo aos tiros da artilharia no século XVII optou pela solução menos comum no distrito de construir um forte com planta no formato estrelado e irregular, envolvendo completamente o castelo, adaptando-se à sua planimetria e mantendo-o com 5 baluartes, 2 a norte, 2 a sul e 1 a leste, que permitiam o cruzamento de fogos e eliminavam os ângulos mortos.
Os baluartes são unidos por cortinas de traçado reto com escarpa exterior baixa, em talude, em alvenaria de pedra disposta a seco e cunhais de cantaria, não possuindo cordão e sendo rematada em parapeito liso, ocasionalmente com canhoneiras.
Apesar disso, procederam-se em algumas alterações, como a inversão na entrada da fortificação, entaipando o portal virado à povoação e abrindo um outro no lado oposto, junto à torre de menagem, em arco de volta perfeita, encimado por balcão simples com matacão, precedido por ponte levadiça e provavelmente a construção de 2 espigões laterais na zona de inflexão da muralha, que se sobrepuseram aos baluartes rasgados por vãos para permitir a circulação, tendo virado a leste ladroneira com matacães.
Os baluartes têm terraplano normal interligado por adarve, que percorre as cortinas, o que é pouco comum nas fortificações modernas em Portugal, mas que se poderá explicar pela falta de espaço entre as 2 estruturas defensivas. As guaritas cilíndricas, com cúpulas sobre pequeno friso, assentam diretamente nos ângulos flanqueados, que são cortados abruptamente. O revelim triangular, com porta retilínea, que cobre a entrada, data já do século XVIII.
Olha aí, então, que beleza! Concluímos todos os detalhes aqui do Castelo de Lindoso, que você só fica sabendo aqui no Navegar é Preciso. Contamos detalhes das construções, das reformas, das lutas ocorridas naquele castelo. E aqui você sempre fica sabendo dos castelos de Portugal e da história de Portugal. Semana que vem tem mais história de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet! Luzanet! Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces com ventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso. É preciso. Porque deve.
Navegar é preciso nos descontos.
Olha só que lindo, o hino português ao fundo, anunciando os esportes na terra das cinco quinas. Vamos aos destaques da semana. Alô, alô, Emílio.
Alô, Nelson, Lourenço, Gerson, ouvintes, bom dia.
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem.
Vamos falar lá dos esportes em Portugal e mais particularmente do futebol. Fundo Apolo injeta 65 milhões para salvar o esporte. Opa, conta aí, Emílio.
É, a Sádio Leonina comunicou essa semana à Bolsa de Valores de Portugal que o tal de Fundo Apolo, em troca de cessão dos direitos televisivos dos jogos de esporte, exploração da publicidade estática e virtual no estádio Alvalade 21, distribuição do canal do esporte, canal de TV, e dos direitos do patrocinador principal, essa Fundo Apolo vai fazer um aporte de 65 milhões de euros nos cofres leoninos, visando principalmente cessar as dívidas de 41 milhões de euros que vencem até o próximo final de junho.
Oh, olha só que notícia alviçareira para os esportinguistas. Esse Fundo Apolo cuida do quê, Emílio?
Boa pergunta, ninguém comunicou, são um grupo de investidores. E aí o esporte vendendo a alma para tentar sanar as contas.
Ah, mas é, o futebol moderno é assim.
É assim, né? Mas é um furo nas contas que já vem de gestões e gestões atrás.
É isso mesmo, Camões. Bom dia.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. Afinal de contas, amigo, afinal de contas, esse velho não sabe o que fala, rapaz. Porque ele falou que ele deu uma entrevista à Sport no TV e disse... E disse que é sigilo, é sigiloso, mas todo mundo sabe. Ah, meu Deus do céu.
Mas esse tipo de coisa é para ser divulgado, né, Camões?
Não, mas ele disse que o Benfica também fez, e o Porto também fez, e ninguém divulgou nada. E o Sporting também não ia divulgar. Cara, afinal de contas, no Sporting é pior que casa de... A ideia sabe-se tudo.
Ô Camões, você sabe qual é a desse Fundo Apolo aí, o que que eles fazem?
Essa Apolo é o tal daquela que está comprando o estado do Estoril, eles são donos também lá de um tal de Crystal Palace na Inglaterra.
Ah,
americanos, né, Camões?
Crystal Palace. E estão agora indo buscando a sede do Estoril para depois meter um nariz no esporte.
Olha só, mas é, pro esporte é uma boa, né, Emílio? Que vai receber uma grana preta.
É um fundo, então, é um fundo americano. Daqui a pouco o esporte vai estar participando da MSL.
Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? O aporte de dinheiro numa entidade é sempre importante, principalmente pro esporte que tá aí a míngua faz anos, né?
Agora, veja bem, agora não é das gestões anteriores, não, me desculpa lá, Emílio, mas não são os 300 mil euros do tal do Batuque que levaram o Sporting à falência, amigo, mas são aqueles que deram pro tal daquele empresário português e que deram também aqueles 2 milhões lá para a China. Ah, outras coisas por aí é que vão derrubando o Sport. Aliás, são esses 550 milhões que a gestão anterior conseguiu para eles agora darem para esse furo.
E aí, Emílio?
Para mim, esse furo começou lá na gestão do Godinho, foi piorando, foi virando um buraco.
Uma bola de neve.
Uma bola de neve e terminou no que nós vimos aí.
É, bom, assim...
Vamos ver o que vai dar.
É, vamos a ver o que vai acontecer... A gente espera que a gente aqui no Brasil, é lógico que tem preferências e tal, mas a gente quer que os clubes portugueses estejam bem, seja ele qual for, né?
Bom, acho que o caminho é esse mesmo, acho que o negócio é vender mesmo e entregar justamente para esses caras, para ver se pelo menos eles botam lá jogadores em condições e esses times portugueses começam a fazer alguma coisa, não só em Portugal, como na Europa também.
Exatamente. Bom, vamos falar do jogo de Portugal, Emílio. 0-0 com a Ucrânia, foi ruim, hein?
É, mas se a gente for ver o resultado das outras seleções que estão voltando agora, Portugal não ficou muito aquém dos resultados obtidos pelas outras seleções. Portugal...
É, mas esse jogo tá valendo, né?
Ah, tá valendo. Portugal entrou a campo no Estádio da Luz. Aliás, eu vou dar um particular das estreias de Portugal. Portugal, em 15 participações eliminatórias da Euro, só estreou com vitória em 4 delas.
É mesmo?
Todas as outras, inclusive a de 2016, quando Portugal foi campeão europeu, ele estreou perdendo em casa para a Albânia, lá no Aveiro.
É, inclusive lá em Portugal também perdeu para a Grécia, mas aí já era a fase final, né?
É, foi na decisão. Mas Portugal, das 15 eliminatórias para a Euro que participou, apenas em 4 ele começou vencendo. E a última, cujo título foi levantado, Portugal perdeu em casa para a Albânia. Esperamos que essa estatística seja obsareira para que Portugal consiga ir bem adiante.
Bom,
Portugal...
é um dado importante que o Emílio levanta aí, mas que não foi bem, não foi, né, Camões?
Não foi bem, e eu aproveito já e cumprimento então o Emílio. O Portugal está no grupo B e o Luxemburgo é o líder do grupo. 3 pontos, porque ele venceu a Lituânia por 2-1. Portugal e Ucrânia estão em segundo com 1 ponto. A Sérvia não jogou, ela não jogou e tem 0 pontos. O calendário de Portugal nessa Eurocopa, aproveito o Nelson Emílio, lá está 25/3 agora, no meio da semana que vem, Portugal-Sérvia. Depois 10/9, Lituânia-Portugal. 11/10, Portugal-Luxemburgo, 14/10, Ucrânia-Portugal, 14/11, Portugal-Lituânia, e o Portugal termina jogando dia 17/11 no Luxemburgo, Luxemburgo-Portugal.
É. Lembrando que classificam-se as duas primeiras colocadas de cada grupo.
Realmente, Emílio, essa chave de Portugal não dá para ficar reclamando muito, né?
Não.
Só que tem que fazer pelo menos a lição de casa. E Portugal começou não fazendo o próximo jogo, bem lembrou aí o Camões, é terça-feira, né, Camões?
Segunda. Terça-feira, exatamente. Portugal é verde.
Terça, Portugal, né, Emílio?
Começou, contra a
Sérvia.
No Estoril, na luta. Portugal entrou com o Rui Patrício, Cancelo, Rafael Guerreiro nas laterais, o Pepe, Rubem Dias no miolo de zaga, o William Carvalho, Rubem Neves, João Moutinho, Bernardo Silva no meio de campo, o Cristiano, André Silva. Depois, no segundo tempo, o Fernando Santos resolveu mexer, colocou o Rafa, tirou o Rubens Neves, colocou o João Mário, tirou o João Moutinho, colocou o brasileiro, o luso brasileiro Diego Souza no lugar do André Silva, mas pouco adiantou. Portugal queria entrar de bola e tudo, pouco chutava gol. Um pouquinho antes do final do jogo, houve o suposto pênalti em cima do Diego Souza, que não foi marcado. 2 minutos antes, o atacante brasileiro naturalizado ucraniano Júnior Moraes perdeu 2 gols feitos na cara do Rui Patrício.
Meu Deus, então a coisa poderia ter sido pior, né, menino?
Muito.
Exatamente.
Então...
Portugal joga dia 25... É amanhã no Estádio da Luz.
Ah, é amanhã então?
É dia 25 amanhã.
É dia 25, exatamente.
Opa, então vamos ficar ligadinho aí, ver se Portugal reage, né, o jogo contra a Sérvia, que não é fácil também, né?
Bom, ô Emílio, só para dizer para os nossos ouvintes que a gente está fazendo uma experiência aqui de transmitir pelo Facebook, tá?
Opa!
Se o pessoal quiser acessar lá o site da Luz, no Facebook lá, procura lá Luzanet, que a gente está fazendo uma experiência aqui nesses últimos 15 minutos aí.
Ah, legal aí, ó. Navegar é preciso no Facebook. Emílio, você tem notícias aí do Porto?
O Casillas renovou o contrato com o Porto, ele que cumpre a quarta temporada pelos Dragões. E com opção de mais um ano, e segundo o Pito da Costa, o Casillas, ele pretende encerrar a carreira lá nos Dragões.
Ah, legal, o Casillas, um grande goleiro, está indo bem no Porto. E o que você tem mais de destaques aí, Emílio?
O Cristiano Ronaldo, em novo investimento, associou-se à Inspire Hair Clinic, uma clínica de transplantes capilares. Quem vai comandar a parte administrativa é sua esposa, Georgina Rodrigues. Aliás, o Cristiano Ronaldo foi julgado pelo ato similar ao que fez o Simeone, e a UEFA foi coerente e multou o Cristiano tal qual fez o Simeone, 20 mil euros de multa. Está resolvido. Acho que esses 20 mil euros foram os 20 mil euros mais bem pagos pelo Cristiano. Ele vai pagar com muito furor.
Vai pagar com muita alegria, né?
O Bruno Fernandes foi cortado por uma lesão na coxa, por isso que não esteve em campo ontem. E a Coreia do Paulo Bento venceu em casa, amistando nessa sexta-feira a Bolívia. E na próxima terça também, partida amistosa, recebe a Colômbia do Carlos Queiroz, que jogou com o Japão e também venceu por 1-0.
Esses jogos amistosos aí têm resultados absurdos, né? O Brasil conseguiu empatar com o Panamá, jogo lá no
Nossa,
Porto, né? Que coisa, hein?
Mas, ó, na Euro, a Espanha venceu 2-1, a Itália venceu 2-0. Não foram resultados assim largos, o que mostra que as seleções estão voltando, ainda falta entrosamento, e o que nos faz crer que a seleção de Portugal deve melhorar o seu desempenho nos próximos jogos.
E jogo valendo é outra história também, né? E a Argentina, só pra lembrar, apanhou de 3-1 da Venezuela.
Sério?
Com Messi e tudo.
Então... E aí o técnico da Venezuela, por problemas políticos, pediu demissão.
Ah, por problemas políticos?
É.
Será que ele já ficou... O jogo foi fora da Venezuela? Acho que foi na Espanha, né?
Foi na Espanha.
Ah, ele deve ter ficado por lá já, né? Porque ficar passando fome e não ter remédio e ainda ter que aturar um maluco daqueles lá, daquele Maduro, é brincadeira, né? Então...
E tá difícil, as fronteiras estão fechadas lá.
Ah, eu vou te falar uma coisa, viu? Tem cada... Parece cada figurinha no mundo. Deus podia quebrar esse galho e mandar esse cara pra ponta da praia, assim, entendeu?
Não, mas enfim, você
vamos falar de futebol.
Brasil,
não, Deus me livre.
Manda ele pra Cuba.
Vai pra Cuba, vai pra China, vai pra Albânia, sei lá. Esses lugares, esses países promissores aí da. Né? Mas tudo bem.
Mandar um abraço aqui pro Alberto Miranda, que tá ouvindo a gente aí, assistindo a gente pelo Facebook.
Ah, legal.
Um abraço pra ele.
Bom, o Emílio, o que você tem mais aí do futebol português? Mais alguma coisa, não?
Não, essa semana não.
A Superliga tá parada, né?
Rodada vai acontecer no final da semana que vem, na sexta Portimonense Moreirense, no sábado Braga e Porto, Chaves Esporte, Santa Clara Guimarães, Benfica e Tondela. No domingo, Marítimo Nacional, Rio Ave, Aves, Boa Vista e Belenense. Lembrando que um dos gols da Venezuela, aliás, um golaço contra a Argentina, foi do atacante do Tondela.
Ah, olha aí. Ô Camões, como é que está a classificação da Superliga, hein?
Neste momento, Porto e Benfica lideram com 63 pontos, terceiro Braga 58, quarto Sporting 55, depois vem Guimarães e Moreirense com 42, sétimo Belenense Stade com 38, junto com o Rio Ave Santa Clara, não, no oitavo Rio Ave Santa Clara e Portimonense com 32, sétimo primeiro Marítimo, Aves com... E Boa Vista com o Nacional com 26. Lá embaixo a coisa começa a complicar. Setúbal e Tondela 25. Chaves, Diferença com 15. Essa turma aí vai começar a decidir quais são os três que vão descer.
São três, né, Camões?
É porque tem o Gil Vicente dessa vez. Esse ano.
Ixi, Maria. Então a coisa vai ficar feia. Quem tá liderando, Camões?
Liderando, boas notícias. Liderando continua o Passo do Ferreira. O Pão Alicão ainda continua ali com 48, mas a Acadêmica encostou com 46, pô.
Ah, meu amigo, Acadêmica fungando no cangote.
O Estoril tá com 45, Benfica B 41 e o Porto B 38. Deixa eu ver aqui a...
Lá embaixo,
o Acadêmico de Viseu, tá, pelo amor de Deus, hein?
Tá lá embaixo,
tá em,
né,
penúltimo lugar.
Ixi,
o Guimarães.
Meu Deus do céu. Bom, Camões, semana que vem você volta com mais futebol português. Um grande abraço.
E lembrando que um recado para vocês. Eu vou falar com a turma lá do Cozinha lá para ver se ele consegue blindar melhor as fontes dele, amigo. Porque o homem lá é terrível.
Quem é esse? Quem é esse, Camões?
O administrador da SAD do Esporte.
Tá bom, Camões. Cornetando o Esporte. Semana que vem tem mais.
Um abraço, Camões.
Um abraço.
Navegar é preciso nos descontos.
Luza do Cânion.
É hoje,
ninguém,
hein,
segura a luz.
É hoje, hein? É hoje.
É, hoje é um jogo importante. Porque,
torcida, ó, será que a torcida vai ficar brava com o que eu vou falar?
Puta, fala aí, Lourenço.
Tomara que chova, Nelson.
Porque aí o cavalo joga.
Não,
muito,
porque, né? É impressionante. É português, só, joga na só chuva, tá, né? Jogando na chuva, gente.
É, mas infelizmente não. Hoje não tem chuva, viu, Lourenço? Não está prevista chuva pro dia
o
de hoje.
O espírito de Ayrton Senna não estará presente.
É, agora é o seguinte, hein?
E não vai passar na televisão também, só acho que se for na TV Federação.
Não, não, vai, jogadores da Portuguesa, vai passar na televisão.
Na Globo,
tá?
Vai passar na Globo.
Horário nobre. Vai passar na televisão.
Vai cortar o Faustão pra passar
na Portuguesa, isso aí,
hein?
Então, ó, vamos lá.
Aí
jogadores.
Eles, porque falou que vai passar na televisão, eles estão comendo a bola, hein?
Aliás, que golaço contra o Atibaia, hein? Foi uma jogada que começou tudo errada, né?
O segundo gol, você
está
dizendo?
É, o segundo gol do...
A falta Fernandinho, lá que o Fernandinho e o Gerley estavam tentando ensaiar lá, mas...
Acabou saindo uma jogada muito bonita. O Cleiton Domingues, né, matou no peito e fez um golaço.
Aliás, será que o Cleiton vai continuar no time hoje, Nelson? O que você acha?
Olha, eu acho que até merece, viu? Eu não sei como é que tá o Paulinho, né?
Porque dizem que o... Não, o Paulinho Santos deve voltar, porque ele cumpriu suspensão automática, deve voltar a jogar.
Aliás, você tem escalação?
Não,
aí,
não tem, né? Escalação, porque acho que só o Vica deve ter, mas eu acho que deve manter o mesmo time, né?
Aliás,
uma curiosidade.
Fala aí, Mídio.
É, há quatro partidas atrás, o presidente fanfarrão do Atibaia demitiu toda a comissão técnica do Atibaia, que aliás, há pouco tempo atrás, subiu com a melhor campanha da Série A3 para a Série A2, demitiu todo mundo, dentre eles estava o técnico tal de Toninho, que é amigo do Vica, que passou todas as dicas para esse jogo. E após o jogo que a Lusa venceu, ele dentro do campo brigou com os jogadores, brigou com a comissão, a Globo filmou e demitiu todo mundo de novo.
Não, ele é um ridículo, esse presidente do Atibaia. Agora, com todo o respeito ao Atibaia, quem é o Atibaia? Quer dizer, os caras perdem da Portuguesa, parece que perderam para um time de várzea. Ô, meu amigo, se liga, Jacaré. Quem é o Atibaia? Jogar 10 vezes com a Portuguesa, vocês têm que perder 12, entendeu? Então, vamos respeitar um pouquinho a Portuguesa. Tá certo que a Portuguesa não estava se dando ao respeito. Agora, esse cidadão aí parece que... O que, que é? Tá jogando com a Portuguesa, meu amigo. Muita tradição, muita história. E a Portuguesa, vamos falar do presente, vem jogando bem. Com o Vica o time é outro. Mesmo porque ele não é trouxa, né? Ele viu que tinha algumas falhas fundamentais no time, certo, Lourenço?
Aliás, ele está sendo prejudicado, inclusive, pelas contusões. Eu nunca vi 5, 6 jogadores no
pois
departamento
é.
Médico.
Pois é, então ele tratou de fazer algumas mudanças que mudaram a cara do time. Essa que é a verdade. Aponta, ó, por exemplo, hoje o Luizinho nem relacionado está. Porque
cara,
o cara teve...
Contra o Atibaia, acho que ele também não foi nem relacionado.
Então, teve, né? N chances. E o cara parece que tem leseira.
Por isso que
eu... Recentemente, fazia alguns meses que o departamento médico não recebia salários, viu?
Ah, então, olha, agora é bom pagar, viu? Porque tá todo mundo machucado.
Não recebia.
Por isso que eu te perguntei, Nelson, se o Luiz Thiago, ele destoou um pouco no jogo contra o Atibaia, né? Ele entrou no lugar do Luizinho, mas ele não parece que ele... Não sei se é falta de ritmo de jogo.
Ele vai bem quando entra durante o jogo,
então,
né?
Só que aí talvez... Por isso que eu não sei. O Vica pode surpreender, entrar com o Cleiton Domingues no lugar do...
Na frente?
Te fechando ali, fechando. Botando o Gerley um pouquinho mais avançado pra encostar com o Cavalo e com o Fernandinho lá. Aliás, vou fazer meia culpa aqui. O Cavalo
tá bem
guardado,
tá bem.
Não, guardado as devidas proporções. Ele tá fazendo mais ou menos o papel que o Evair fazia na época do Leandro Amaral. Cara.
Exatamente.
Só que a gente precisa de um Leandro Amaral ali para receber a bola do Cavalo.
Olha,
né?
Acho que o Leandro Amaral, com seus quarentinhas, se viesse jogar, tava bom pra burro, viu? Agora, português é o seguinte, melhorou muito. O goleiro Dida fez uma defesa monumental contra o Atibaia.
No finalzinho do jogo.
Maravilhosa, o jogo tava 1-1. Se toma aquele gol, a situação ia ficar muito difícil para a Portuguesa. O Atibaia jogou com uma vontade, com faca nos dentes, e a Portuguesa mesmo assim segurou a bronca. Por quê? Porque tem defesa hoje, né? Aquele menino, o zagueiro que meteu o gol,
Garucci,
o Garucci, é um belo de um jogador. O Dida, vendo uma zaga boa na sua frente, já tem outra confiança, acredita...
Embora o primeiro gol do Atibaia, o Garucci bobeou ali, hein?
É, mas quem bobeou foi o lateral, né? Ficou olhando pro céu, a bola bateu nele, pô. Pô, que coisa ridícula. Tem era só ele virar e tirar a bola. Oi?
Tem promoção no jogo de hoje?
Tem promoção, Lourenço já falou.
Um quilo de alimento, você troca por um ingresso. É, se eu não me engano, são 4 mil ingressos lá, que alguns empresários, torcedores da Portuguesa bancaram lá, pegaram os ingressos e estão distribuindo. Se você chega na secretaria, vai um pouquinho mais cedo lá, troca. É,
vamos dar uma força para
alimentos, você pega o seu ingresso e assiste o jogo.
É, o time tá merecendo essa deferência aí do torcedor. Vamos comparecer, vamos prestigiar, porque torcida faz diferença. Entendeu? Às vezes num lance duvidoso, a torcida grita, levanta o juiz, marca a favor da Portuguesa. Então isso tudo conta. E outra coisa, hein? A Portuguesa, vindo neste ritmo dos últimos 4 jogos, ganhou 3, perdeu aquela bobeira incrível contra o Rio Claro, seria pelo menos um ponto a mais. E a Portuguesa estaria muito bem.
Mas posso te falar, Nelson, a Portuguesa, eu estava vendo a classificação aqui, praticamente depende só dela, viu? Se ganhar os dois jogos...
Só dela, está classificada.
Então, na verdade, favoreceu muito a derrota do Sertãozinho ontem para o Atibaia. O Sertãozinho ainda poderia encostar junto com a Portuguesa e ia decidir lá no saldo de gols, gols pró.
Com a derrota.
Com a derrota, o Sertãozinho já ficou.
Não, a Portuguesa, já tá atrás. Se ganha hoje, já está entre os 8.
Não, mas o Nacional, se o Nacional ganhar da Penapolense, está jogando agora às 10 horas da manhã, a Portuguesa fica em nono lugar. Se ganhar do Votuporanguense. Tira o Votuporanguense e o Nacional entra. Só que
tem muitos
rodada,
jogos diretos.
Não,
né,
a Inter de Limeira e o Taubaté vão se enfrentar na última rodada. E a Inter ganhou ontem e foi para 20. O ideal para a Portuguesa é que a Inter ganhe do Taubaté, só que o jogo é em Taubaté. Se o Taubaté ganhar da Inter, o Taubaté passa a Inter, a Portuguesa ganhando dos dois jogos fica com os mesmos 20 pontos da Inter. Aí a gente vai ter que ver saldo de gols e gols pró, porque aí a Portuguesa alcançaria a Inter em número de vitórias e aí vai decidir. Ou seja, bom que a Portuguesa ganhe, mas ganhe com gols, muitos gols para tirar saldo.
É, lembrando que a Votuporanguense também está brigando por uma vaga.
Mas a Votuporanguense, a Portuguesa já deixa para trás hoje.
Olha, é engraçado você estar falando, é mesmo que se a Portuguesa atingir os 20 pontos, ainda tem que ficar fazendo conta.
Tem que fazer,
né? Olha só a campanha que a Portuguesa fez, pelo amor de Deus.
Era mais um pontinho contra o Penapolense no Carindé, aquela
Deus
derrota. Olha, vai.
Não, e essa do Rio Claro.
Espero,
né,
que não custe caro.
Essa do Rio Claro, os 48 minutos de
Mas o Rio
tempo,
Claro é um time que está lá na frente.
Mas
apareceu,
a circunstância
abafou, mas
do
abafou
jogo,
a Portuguesa.
Né?
Agora, a Portuguesa perdeu pontos idiotas no Carindé.
Sem dúvida.
Um pontinho a mais já estaria fazendo diferença.
Por outro lado, se perder, a situação fica feia para Português, hein? Feia para Português.
Mas o Linense também apanhou ontem.
O
Sertãozinho perdeu.
Temos que ganhar esse jogo aí.
Tem que pensar, tem que ganhar.
Vamos para cima, vamos olhar lá para cima, torcer para Portuguesa ganhar esse jogo e tentar ainda a vaga para subir esse ano aí. Mais alguma coisa, Emílio?
Um abraço para a doutora Albertina, o Nelson da Monumental, o Arthur, o seu neto, que estão ligados no Navegar.
Legal.
Um abraço, Emílio.
Um abraço, Emílio. Bom domingo. Tchau.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana. Na quarta-feira, dia 27, o Zé de Sá fazendo aniversário. Parabéns para ele. Na quinta-feira, dia 28, o Odair Sene do Mundo Luzido fazendo aniversário. Um abração para ele também. E na sexta-feira, dia 29, os meus primos Albano Correia e Leonardo Correia fazendo aniversário. Parabéns para eles!
E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio, eu e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Yeah.
Cruzanete.